Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Bom dia a todos. Mais uma sexta-feira aqui com vocês. Hoje um pouquinho diferente, o nosso convidado Igor Moura, o Ima, direto de Salvador, trazendo essa energia deliciosa, gostosa. Conheci ele ontem, ele já me acordou com um bom dia maravilhoso. Não tem como não se alegrar, não tem como não se iluminar perto dessa pessoa. Igor, se apresente, conte pra gente quem você é, o que você faz, o que você já fez, nosso companheiro aqui, já foi nosso companheiro de Rádio Cultura. Bem-vindos e bom dia para você.
Bom dia, Lise, bom dia. É um prazer estar aqui de novo, nesse espaço maravilhoso, democrático, de muita diversidade, informação e cultura. Bom, eu me chamo Igor, eu tenho assinado recentemente IMA, em alguns textos mais espirituais, PAIMA, enfim. E estou morando aqui na Bahia há 3 anos e meio, né? Vou começar pelo final. Estou morando numa ilha que fica bem perto de Salvador, ilha de Itaparica, que é uma ilha gigante, na verdade, que tem 2 municípios, né, Veracruz, onde eu estou, e Itaparica. Aí, ano passado, eu finalmente consegui trazer essa banda aqui, que eu estou com a camisa aqui, Noise, Jazz Merlo, que é uma banda argentina, que eu consegui trazer eles ano passado em outubro para tocar em Salvador e lá na ilha onde eu moro. E foi muito bacana, eles vão voltar agora em agosto, e aí agosto eu devo voltar. Devo voltar não, com certeza estarei aí em Curitiba para te conhecer pessoalmente, e poder ver tudo que está acontecendo aí na cidade, né? Eu sei que muita coisa mudou nesse tempo que eu estive longe daí. Enfim, minha trajetória, eu falo assim que minha vida até os 30 era uma vida, era um roteiro que eu não tinha escrito, né? É aquele roteiro clássico de família, classe média, que dá tudo para os filhos, e aí você vai lá e você acha que você tem uma opção, né? Porque você pode escolher a tua profissão, a faculdade que você vai fazer. Eu escolhi design gráfico, gostei muito de estudar isso. Logo em seguida eu comecei a trabalhar, né, primeiro em agência de publicidade, depois em e-commerce, depois numa empresa de tecnologia, nessa parte criativa, né, design gráfico, web design. Trabalhei até os 29, eu brinco assim, para eu quase morrer, né? Eu tive, assim, eu precisei ser operado do coração com 29 anos, porque eu realmente estava muito triste, porque eu sentia que aquilo não era para mim, né? Aquela ideia de, essa ideia, né, de trabalhar 8 horas por dia no mesmo local, sabe, tendo uma hierarquia, um chefe, diretoria, todas essas coisas, não faz parte da minha natureza. E aí eu abandonei tudo isso com 30, quando eu fiz 30, eu fiz 30 dia 3, né, do 1, dia 6 eu comecei o meu mochilão pela América do Sul, né, fiquei 10 meses viajando pela América do Sul, até aí eu cheguei até a Colômbia. E aí nesse período, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era visitar museus, né? E toda vez que eu via uma pintura, eu ficava apontando assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E aí quando eu voltei, eu já comprei tintas, pincéis e comecei a pintar as paredes do apartamento que eu morava. Quando acabaram as paredes, eu comecei a pintar telas e fiz isso por um tempo, assim. E, enfim, aí isso depois culminou numa exposição no Guido Viaro, 2 anos depois, chamada Sangue Sul-Americano, que é sobre essa viagem, né? Depois disso, aí eu comecei esse projeto da Casa Beltramin, que era uma casa cultural aí em Curitiba, que a gente abrigava artistas de várias partes, vários países, vários tipos de arte, e a gente fazia os eventos e tudo mais. Mas aí teve aquela questão política, né, nessa época, então estava muito difícil de trabalhar a cultura em Curitiba, especialmente nessa época, mas a gente se esforçou, né? E nesse meio período a gente conheceu a Rádio Cultura, né? E a gente começou a transmitir o nosso programa, o Beltramundo, né? Que hoje virou uma produtora multicultural, e é com ela que eu estou assinando também os trabalhos assim, mais multiculturais mesmo. Falei demais, né?
Eu estou adorando. Até porque é bem interessante você trazer todo esse contexto para quem está ouvindo entender o que vem depois. Para quem for conhecer, quem ainda não conhece o Igor, ele é um artista que circula por várias, né, por vários lugares. Tanto no cinema, quanto nas artes visuais, como produção, e aqui eu vou abrir um parênteses que eu não quis te interromper, mas esse grupo, nós, Jazz
Merlo é a cidade.
Foi uma das coisas mais impressionantes e gostosas que eu ouvi o ano passado. Eles vieram para cá, né, para Curitiba, eles passaram por aqui. Sim. Tive o prazer de conhecer e foi uma surpresa, assim, então... Vem, assistam. Quando eles ouvirem esse nome, vão, porque é muito bom. É muito bom mesmo. E, voltando ao assunto, também estou falando demais, toda essa introdução faz a gente compreender esse artista multiversal que está no metaverso. Né? Dentro de tantos campos, de tanta, né, dessa tua trajetória, de tudo, como você chegou a isso, né? Como aconteceu?
Então, Liz, na verdade, eu vim para a Bahia em plena pandemia, né? Então, aí eu fiquei isolado muito tempo, né? E eu estava com uma parceira nessa época, que ela começou a descobrir, né, esse mundo do metaverso. Né, ela é uma artista também, se chama Ellie, do Luca também, ela é conhecida por esse nome, e ela me apresentou para isso, e aí a gente começou a escrever uns projetos, né, e eu estava escrevendo poesias nessa época, curtas, né, mini crônicas, na verdade, que eu chamava, que até 2.200 caracteres, né, que é o permitido no Instagram. E aí ela teve essa ideia genial de fazer um projeto onde ela leria as minhas poesias, ela e com algumas com robôs também, né? Ela criaria artes baseadas nas poesias com a inteligência artificial, né? E aí a gente fez esse projeto que foi muito bacana, que parecia um jogo, assim, naquele estilo tipo Duke Nukem, Quake... E aí eu fiquei muito feliz porque eu gosto de coisas práticas, né? Assim, eu não gosto dessa coisa de, ai, vamos fazer uma superprodução para daqui a 10 anos a gente lançar. Não, eu falo, tem que ser aquela coisa assim, dinâmica. E aí nessa época, as reuniões que a gente tinha com o arquiteto do metaverso, que ele não gostava de ser chamado de arquiteto, ele falava, eu sou pedreiro do metaverso. Porque o metaverso é só uma extensão da nossa realidade. Então, aqui eu também sou explorado. Né? Então, eu não estou ganhando como arquiteto, estou ganhando como pedreiro. Né? Mas, assim, e aí a gente dava uma ideia para ele e ele construía na hora, assim, sabe? Era incrível. Né? E aí a gente fez uma experiência bem louca, assim, que era bem também envolvendo o universo espiritual, né, envolvendo essa questão política, né? Então as pessoas começavam no inferno, né, Brasil nessa época, né, essa coisa fascista dominando e tal, e aí depois a pessoa tinha que conseguir ir pro céu e depois para um terceiro plano, enfim, foi bem interessante e foi assim uma novidade na época para as pessoas que frequentavam, né, esse ambiente de metaverso.
E aqui a gente entra, né, em algo que é muito... Para mim é muito curioso, né? A arte digital e a arte no digital. Me corrija se eu estou errada, mas abre um campo enorme de possibilidades, não?
Com certeza, com certeza. Eu falo que os meus amigos artistas, eles estão com muito medo dessa questão da inteligência artificial. Né? Ai, mas vai tomar nosso trabalho e tal. Eu falo, não é por aí. A gente precisa usar esses robozinhos para expandir as nossas criações, né? Antigamente um pintor, um artista plástico demorava às vezes meses, anos para concluir uma obra, Né? Hoje em dia você consegue fazer uma exposição inteira em meia hora, sabe? E aí você está direcionando os robôs, sabe? Então a criação não deixa de ser tua, né? E as interações que você pode fazer com esses robôs, eu falo, é melhor artista usando o robô para expandir o que ele tem dentro de si, né? Do que deixar esses donos do mundo, né, fazerem isso e usarem essa tecnologia para o mal, que nem eu falo, para vender as coisas e manipular as informações.
E você falando, me parece um ato muito político também, né? Porque você deixa de ser usado pelos robôs e começa a usá-los a teu favor. É mais ou menos isso?
Com certeza, com certeza. Eu acho que é por aí. Eu, por exemplo, recentemente, eu vou escrever um projeto. Tem textos, assim, que eu não tenho mais paciência para escrever, sabe? Release, não sei o quê. Textos que pouca gente lê, sabe? E aí eu fui lá com o robozinho, 10 segundos estava pronto. Aí eu levei 2 minutos para mudar umas palavras que eu não gostei, sabe? E aí depois eu faço o cartaz em mais 10 minutos com outro robô, sabe? E por aí vai. Então, assim, eu sempre fui um artista independente, né? É aquela história. Esse mundo atual é muito maravilhoso nesse sentido, né? Porque você consegue fazer muita coisa sozinho. Nem computador você precisa ter mais, você pode ter só um celular, sabe? Então, isso possibilita também pessoas que não são artistas a explorarem esse lado delas, que todo mundo, na verdade, tem um artista dentro de si, né? Aquela história do Einstein, né? Que a gente nasce artista, o problema é que a gente cresce e se esquece disso, né? Eu falo também, a gente nasce iluminado, mas aí, geralmente, nos 7 anos ali, quando a gente começa a ir pro mundo, a gente começa a se desiluminar, e a gente passa a vida toda tentando se reiluminar. E por aí.
E para quem está achando estranho, porque a Fantástica Fábrica de Sons é sobre música, sobre sons, agora vocês vão entender a presença dele aqui, porque tudo o que é som está dentro da Fantástica Fábrica. E a gente agora eu gostaria de ouvir um pouquinho do seu trabalho, Igor. Vamos lá?
Maravilha, maravilha. Só eu vou falar primeiro que normalmente eu gravo esses áudios, né? Porque eu escuto música o dia inteiro. Muitas pessoas vêm para mim e falam: você é músico? Eu falo: não, eu até toco um tecladinho, já fiz aula de piano quando era criança, mas não sou músico, né? Já fiz umas canções e tal, mas aí eu gosto de escutar música o dia inteiro, tenho minhas playlists para cada momento. E às vezes eu venho uma inspiração para escrever um texto e aí eu pego e gravo. Às vezes eu nem escrevo, eu já começo a falar, né, inspirado num verso da música que eu acabei de ouvir, né, e aí eu envio por WhatsApp para as pessoas, né, às vezes faço um trabalho audiovisual com esse áudio. Então, assim, hoje eu vou aqui ler meu a capela porque não tem música no fundo, né, e eu acho que eu vou começar pelo último que eu escrevi. E é um poema curtinho que eu intitulei agora há pouco, A Classe Média e a Cidade Grande. Meu saco arde após outro dia semi-confinado em outro apartamento da grande cidade. Haja saco para aguentar as noias alheias. Não falo dos seres viciados na pedra ou no crime, mas daqueles semi-confinados em grandes apartamentos, da cidade que cresceu demais e se esqueceu do diálogo. Gente que passou a levar a vida baseada nas notícias que vem de fora, da televisão de Chico 80, ou desse espelho preto manipulado por robôs sem alma, orquestrado pelos donos de um mundo sem donos, em outonos estranhos. Tá, esse é o primeiro, quase caiu a câmera agora.
Eu vou confessar que eu estou acompanhando aqui e está num delay muito grande. A minha.
Ah, sim.
ou para ouvir tá normal, mas a imagem está num delay bem grande. Gente, poesia, que coisa linda, né? Hora de almoço, ouvir isso eu gosto muito, assim, é uma das artes que estão, assim, dentro na literatura, na arte e na cultura, estão, assim, nas minhas preferidas. E fico muito curiosa, uma curiosidade que surgiu da minha última pergunta, é o alcance, porque você está no digital. A gente aqui, falando de música, do ambiente que a gente mora, principalmente aqui em Curitiba, a gente tem uma dificuldade dessa informação. Existe muita informação, mas de fazer essa informação chegar nas pessoas. Como funciona na arte?
Eu tento usar todas as ferramentas que estão disponíveis na minha frente. Então, assim, claro, não vou dizer todas, porque, por exemplo, eu nunca entrei no TikTok, no Kawaii, em algumas plataformas assim, eu falo, não, isso é muito para mim. Mas, assim, eu falo, por exemplo, o status do WhatsApp. Era uma coisa que eu nunca usava, sabe? E aí eu comecei a reparar que tem uma parte da população que só usa isso, né? Que não tem rede social, né? Meu pai, por exemplo, as enfermeiras que cuidaram da minha mãe, 7 anos, também pessoas anti-sistema, assim, que não querem ter Instagram, Facebook, TikTok, nada. Então eu comecei a publicar lá também, e aí para eu falo que abriu um novo portal, assim, de pessoas que começam a me acompanhar agora pelo status do WhatsApp. E aí eu faço a mesma coisa nos stories, né, do Instagram. E agora tem essa história de lista de transmissão, que eu também envio para muita gente esses áudios improvisados que eu faço, né? E eu falo, pô, é muito legal você ter a possibilidade de interagir com o artista, né, direto ali, né? Então eu mando áudio para 200 pessoas, qualquer pessoa que me responde, eu vou mandar um outro áudio agradecendo e, de repente, improvisando outra coisa, porque eu percebo, ah, você gostou disso, então tá aqui um bônus, né? E por aí vai, assim, acho que a gente tem que usar tudo que está ao nosso alcance. Eu acho muito legal poder fazer as coisas fisicamente, né? É o que eu pretendo fazer em agosto aí em Curitiba, trabalhar bastante. Já estou fechando uns eventos aí com esses argentinos e com outros artistas maravilhosos que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar junto aí na cidade. Mas a gente tem que, eu falo assim, o artista também, ele precisa dessa solidão, né? Dessa coisa isolada, assim. Então eu fui pra ilha e eu moro numa vila ali que não tem nada, assim, tem um mercado, tem um bar na frente de casa, tem a praia ali perto, sabe? A essa época do ano não tem quase ninguém, né? Então, assim, pra mim me inspirar na minha própria casa, né, morando sozinho agora 2 anos mais ou menos, né, é muito legal, assim, e é legal eu poder me conectar com quem eu quiser, sabe? Que pessoas que eu conheci no mundo inteiro, assim, eu começo a mandar áudios, as pessoas me respondem. E aí, quando eu tô afim de ficar recluso, eu fico lá na minha e não mando mensagem para ninguém, né? Eu falo, quando a gente some, as pessoas também somem, né? E elas também param de mandar mensagem.
Exatamente isso. Você tá com um podcast, não?